louca.
Título deste episódio: Especial Páscoa.
Mas
chegou um bocadinho atrasado.
Que título preguiçoso.
Mas é, o que é que querem? São duas histórias sobre a Páscoa.
Tá bem.
Chegou um bocadinho atrasado.
É no rescaldo da Páscoa, no fundo.
É o rescaldo, é, pronto, é isso. Bom, atenção que hoje temos mais um sério candidato ao prémio. Mas porquê do ano? Bom, saímos há poucos dias da temporada da Páscoa. É uma época onde se fazem festejos que, por vezes, recriam a crucifixão. Há imensos eventos desses, por exemplo, em Portugal. Mas nenhum desses eventos, em nenhum deles, participa um indivíduo tão empenhado como Ruben Enarre, que é um pacato e gentil carpinteiro de San Fernando, nas Filipinas, de 55 anos de idade, que leva a sério o evento local de celebração da Páscoa e passa o ano inteiro a sonhar com esse momento. Ele leva a Páscoa tão a sério que, este ano, pela 26ª vez, sim, ele faz isto há 26 anos, pela 26ª vez, Ruben foi literalmente crucificado.
Literalmente como?
Estamos a falar de pregos e tudo.
Não.
Pregos e tudo.
Pregos e tudo. Para ele isto já não tem segredos e é um prazer.
Isso. Levou-se o próprio cruz.
Sim, tudo. É uma coisa que para ele é uma tradição anual, como para nós é montar a árvore de Natal. Ele passa o ano todo em pulgas para ser pregado a uma cruz. Ia ficar lá 6 horas.
É, péssimo para um amigo dele que vai sempre aparecer enforcado numa árvore depois.
É. Bom, nas festas de São Fernando, e por opção dele, Ruben é amarrado a uma cruz, pregos são usados e depois fica ali em alegre agonia. Não está sozinho, está de facto com amigos, com dois amigos que interpretam os papéis dos ladrões, o bom e o mau,
tá bom,
que foram crucificados juntamente com Jesus e que também passam ali 6 horas de tortura voluntária envolvendo pregos.
As Filipinas são, aliás, o país mais fanático nas celebrações da Páscoa.
É um sofrimento atroz. Os gritos que eles dão são genuínos, porque dói-lhes,
parece,
como é fácil perceber, mas eles adoram aquilo e Ruben é quem gosta mais.
Tu ele disseste vive... adoram?
Adoram. Ruben adora, ele vive para todas as sextas-feiras santas o dia em que é pregado a uma cruz durante 6 horas e em que depois, no fim, tem de ser recambiado para a enfermaria mais próxima para fazer curativos.
Ele pôs uma petição na net para ver Páscoa todos os meses.
Sim, sim.
Portanto, ele faz sempre isso todos os anos.
Todos os anos.
As mãos dele já parecem passadores, não?
Sim. Os jornalistas perguntaram-lhe, mas porquê? E a resposta dele é: apesar de tudo, Jesus passou um pior bocado na cruz do que eu. E isso é de facto verdade. Seja como for, ele já fez isto mais 25 vezes que Jesus. Só fez uma vez. A diferença é que Ruben, depois destas 6 horas, vai com os amigos fazer uma patuscada. Ele adora fazer isto. Eu não quis ler detalhes gráficos sobre a maneira como
já tem.
Ruben.
Muito boa.
Eu não quis ler muitos detalhes sobre a maneira como o Ruben faz isto, mas é provável que ele já tenha, de facto, orifícios nas mãos. Agora, tenha ele as mãos como tiver, é um facto que isso não o impede de levar a cabo no resto do ano a sua profissão de carpinteiro, e parece que é um bom carpinteiro. Mas deve ser estranho, porque estou a imaginar um cliente a dizer: ó, Sr. Ruben, acha que tem a minha cómoda pronta na sexta? Não, só na segunda, que sexta tem que ser crucificado. E depois tem que estar em repouso o fim de semana, senão nem os puxadores das gavetas eu consigo pôr. E de um homem que sofre para atingir um propósito celestial na Páscoa, homens e mulheres que sofreram para rigorosamente nada, a bem dizer. Também é uma história de Páscoa. A empresa Pês, sabem qual é a Pês? Fabrica aquelas pastilhinhas com
sim,
que
sim,
se metem dentro de um boneco e depois levanta-se a cabeça do boneco e sai lá a pastilha. A empresa Pês quis organizar na América, na sede, uma festa bonita para pais e filhos, centrada numa tradição de sempre, uma tradição que eu levo a cabo todos os anos com o meu filho, que é a famosa busca pelos ovos de Páscoa.
A caça ao ovo também faço.
A caça ao ovo. O pessoal da Pês quis fazer uma busca por ovos da Páscoa que unisse pais e filhos nas suas instalações, no museu que eles têm no estado de Connecticut. E então 1000 pessoas juntaram-se à porta dessas instalações. E o problema aqui não foram as crianças, o problema foram os pais. Porque antes que o pessoal da empresa desse o sinal de partida, adultos em fúria, ansiosos por deitar as mãos a ovos de Páscoa, irromperam em caos infernal pelo estabelecimento adentro, numa batalha campal a que se perdeu o controle cerca de 1 segundo depois das portas, eu ia dizer das portas terem sido abertas, mas não, das portas terem sido arrombadas. O momento em que o pessoal da organização pensou: nunca mais.
Até o Otávio Filipinas estava: tira os pregos! Tira os pregos!
Sim, eles acharam que as pessoas conseguiam fazer. Ele com a mãozinha. Eles acharam que as pessoas iriam fazer a coisa de maneira ordeira, por zonas e por grupos etários, sendo que tudo iria atingir o seu bonito clímax por volta das 11h30 da manhã, com a aparição triunfal do Coelho da Páscoa. Sendo que o senhor encarregado de fazer do Coelho da Páscoa, depois de ver o caos, pensou: vai tu! O gerente do Museu Peixe.
Para as Filipinas.
Sim. O gerente do museu disse à imprensa, em estado de choque, as palavras dele são maravilhosas, parecia uma praga de gafanhotos gigantes. Incrível. E tudo por causa de ovos da Páscoa. Imagina que eram barras de ouro. As pessoas matavam-se. Assim simplesmente esgatanharam-se todas e destruíram as instalações. E o que é fenomenal, de acordo com testemunhas, é que os adultos eram infinitamente piores que as crianças. Somos cada vez mais crianças gigantes, enquanto que os nossos filhos são adultos em miniatura. Ontem o meu filho deu-me na cabeça para roer as unhas. Olha, foi incrível.
E com muita razão.
E bem, e bem.
Mas muito severo. Eu estava a conduzir e deu-me para roer e ele gritou-me: não roes as unhas! E eu: está bem, pronto, desculpa.
E coma a sopa toda.
Fiquei cabisbaixo, fiquei cabisbaixo.
E depois mandou-te para a cama também.
Sim, sim, sim.